Amém. Antes da gente falar qualquer coisa, queria propor uma coisa para vocês com relação a essa reunião. Vamos submeter à apreciação, né? O conselho da igreja. Para nós fazermos o seguinte: eu penso que nós aproveitaríamos mais, e considerando que nós precisamos ganhar tempo, considerando que nós precisamos correr e que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para pensar, e nós não podemos perder tempo. O tempo, a Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo ciosamente. O sábio aproveita. Então, desperdiçar, jogar tempo fora, é um pecado, né? É um pecado a gente desperdiçar o tempo. E tem gente aqui, alguns irmãos, que saem de longe, às vezes, e vêm para essa reunião. E tem um esforço aí por parte das irmãs, que arruma sempre uma jantinha para poder a gente, depois da reunião, jantar, tal, etc. E o que a gente observa, eu estou perguntando, queria que você estivesse observando, prestando atenção no que eu estou falando, para depois dar sua opinião. Eu tenho observado que a gente nós não temos um aproveitamento. Não tem um aproveitamento ideal nessa reunião. Ela poderia ser melhor aproveitada. Né? A religião, ela se esforça para poder corromper a igreja. O que é a igreja? A igreja são as pessoas que buscam a Deus. A igreja são aquelas pessoas que buscam a Deus. E a religião, ela se esforça para corromper a igreja. Então a igreja, de repente, ela se consome no meio da religiosidade. É muito perigoso, muito perigoso. De repente acaba o espiritual e fica só o natural. Inclusive, hoje, né, eu queria conversar com vocês a respeito disso, de que o espírito, esse assunto que fala assim, que o espírito milita contra a carne. E a carne contra o Espírito. Amém? O Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Então, na casa da gente, na família, na vida da gente. Tanto da criança, quanto do jovem. E mais, com mais intensidade ainda, sobre os adultos, essa premissa é verdadeira. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Então, o que a família, o que os pais precisam ter cuidado com isso, né? O que que os pais precisam fazer para ajudar os filhos? E o que que os filhos poderiam fazer para ajudar os pais nessa dificuldade que é a luta do espírito? Porque se eu entender bem o problema do meu filho, é mais fácil para mim ajudá-lo, se eu entender o problema dele. Por exemplo, por que que Deus nos ajuda? Por que que ele, a carne, o verbo se fez carne, para quê? Por que o verbo se fez carne? Por que que Deus se fez carne? Exatamente para se igualar a nós, se colocar na mesma situação nossa, né? E você, porque senão você poderia pensar, mas ele é Deus. Não. O verbo se fez carne. Então Deus se fez homem. Então ele sentiu todo o problema que nós temos. Ele sabe o problema que a gente tem. E é por isso que ele pode nos ajudar. Porque um dia ele passou por aqui, então ele conhece esse caminho. Ele conhece essa vida. Então, voltando. Se o pai conhecesse, não seria mais fácil para o pai ajudar o filho? Se o filho conhecesse, não seria mais fácil para o filho também ajudar o pai? Então, eu acredito que a gente precisa pensar mais, a gente precisa de mais meditação do que propriamente falação. A gente precisa pensar. Não sei se vocês concordam, cada dia que se passa, com a evolução da ciência, o crescimento, etc., o homem vai deixando de pensar. Ele vai parando, ele vai sumindo. Ele não pensa. Tudo é mais ou menos automático. Eu estava observando, eu gosto de observar. Eu gosto de observar para mim pensar. Porque o que me salvou foi pensando. A meditação, ela é fundamental. A pessoa que não pensa, Jesus fala assim, a Bíblia fala assim, não seja como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Então, quando você não pensa, você só faz bobagem. Você, às vezes, acerta em alguma coisa, mas a pessoa que não pensa, a tendência dela é fazer bobagem. Certo? E eu estava observando um negócio interessante. Está acontecendo aquele problema lá no Congresso, que é a processo, né, de cassação, o processo de impeachment da presidente. Mas o que eu estava observando? Que a pessoa que está falando aqui, ó, tem uma pessoa falando aqui. falando, ou acusando, ou defendendo, né? A pessoa está falando aqui. E a maioria, o que, que eles ficam fazendo? Conversando um com o outro, estava escrevendo alguma coisa assim, para poder, certamente, para poder falar. É, ele não está, na verdade, prestando atenção no que o outro está falando. Então, ele já tem uma, ele já tem uma, um conceito armado, ele já tem um ponto de vista. Eu não quero saber. Para mim é isso, e o outro para mim é isso. Então ele já tem um conceito armado. Ele já tem alguma coisa pronta. Então isso tem acontecido com o homem, de um modo geral, com todo mundo. É que nós estamos sendo levados a essa vida e não pensa, a gente não tem tempo para pensar, não tem tempo para pensar. Para meditar. E isso com certeza prejudica demais a família, a casa da gente. Porque o pai não tem esse tempo, a mãe não tem. Como é que eles vão orientar os filhos? Como que você vai dar uma educação para o seu filho? Como é que você vai educar o seu filho? Se você não pensa. Certo? Então vamos, antes de eu falar a minha proposta, vamos trabalhar um pouco em cima disso? Como que você vai edificar a sua casa? Porque quando o marido, o homem, deixou a casa, seu pai, passou a mão na mulher, e foram os dois construir a sua casa, edificar a sua casa. Não foi assim? Como que é essa edificação? Como que se constrói essa casa? Não é? O homem deixou a sua casa e juntou-se a mulher, e os dois foram construir a sua casa. Por quê? Ele deixou a casa do pai, e a mulher deixou a casa também, do pai dela. E foram os dois construir a casa deles. Que jeito vocês vão construir essa casa? Que jeito? Comprando geladeira, televisão? Isso é que é construir a casa? É isso que Deus está querendo falar? Hã? Que é então? Felipinho, pega o microfone, Felipinho. Você que está doido para arrumar uma casa? Está não? Então, construir a casa da gente, essa casa que Deus está falando aí, construir essa casa. O marido, o homem saiu, deixou a sua casa. Ou seja, agora, o Alisson, ele não pergunta para mim o que, que ele vai fazer. Ele não dá satisfação do que ele está fazendo. Ele deixou a casa do pai. Né, Carlos? Você liga para o seu pai? Você ainda tem pai vivo ainda? Você liga para ele o que você está fazendo? Né? Um dia você deixou a casa do seu pai. Quando você estava lá, aí sim, você tinha que dar satisfação para ele. Mas na hora que você saiu, passou a mão na sua mulher. Passou a mão no bom sentido, pegou a mulher, né? Trouxe a mulher. E começou a edificar a sua casa. Agora não é a casa do seu pai, agora é a sua casa. Não é assim? Como que você começou, como que você edifica essa sua casa? Comprando geladeira, televisão, liquidificador? Cama, etc, etc. É assim que edifica a casa? É isso que Deus está falando para nós? Edificar a casa? Não, não é. mas não é mesmo. Amém? Fala, Lucimar, o que, que é então? Dá pro Elderson, dá pro Elderson. Priscila?
É, eu, não é assim, né? Edificar é erguer, elevar a casa, né? É estruturar a casa. Mas eu acho que o que você está querendo falar no sentido de apoiar ela em cima de um conceito, né? É, em cima de uma doutrina, de um princípio, né? Eu falo, com sabedoria edifica a casa, mas o tolo derruba. Então acredito que no nosso caso é em cima do evangelho, né? Em cima da doutrina de Cristo, né? Vou fazer as coisas segundo o conselho dele.
Priscila.
É, acho que é mais nesse sentido mesmo. O nosso jeito de fazer as coisas, né? Meu pai tinha um jeito dele, minha mãe. Agora a gente tem o nosso. Sim. Eu tenho, a gente realmente criou um jeito que não é do seu Dásio, não é do meu pai e da minha mãe. Uhum. É o nosso. É. Acho que seria nesse sentido, né? Todos fazem isso, né? Uns, igual ele falou, uns vai ser baseado na doutrina, mas outros não. Não determinadamente vai ser baseado na doutrina, mas existe uma. A Elane tem a casa dela, tem a minha, é diferente.
Agora, tá, eu pergunto para você acha que isso é bom? Por exemplo, você falou uma coisa interessante aí. Não é nem do jeito que o Eudásio edificou a dele, e nem é do jeito que o Eduardo edificou a dele. A Elane tem a casa dela diferente. A Priscila tem a casa dela diferente. É bom isso? É bom isso? Vocês acham que isso é bom? O ideal seria de que jeito? Fala, eu não quero ficar. A reunião de casais é para vocês falarem. A reunião de casais é para vocês falarem, aceitaram a sua ideia. É bom que cada um tenha o seu modelo? Hã? Não.
O objetivo é justamente isso, levar a pensar
por
igual.
Por que você não imita a casa do seu pai? É, exatamente. Aí, ó, pega. Por que você não imita, né? Por que você hesita em copiar a casa do pai? Né? Se de nós fizermos um casamento, lá na hora do casamento, o noivo falou para a noiva assim, nós já temos 12 anos juntos. Na hora ali, no altar, na hora de. Nós já temos 12 anos juntos. Nós damos muito certo. Nós nos completamos. Quer dizer que, né? Será que é isso que ele vai? Aí quando aparecer a filha dele, ele vai. Será que essa filha, esse filho, vai imitar esse pai? Vai copiar esse pai? Que exemplo esse pai está dando? Que exemplo esse pai está dando? Essa mãe está dando? E aí chega na hora lá, né? O pai chega na hora. Eu acredito que ele vai desconfiar alguma coisa não está certa. E tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa colhe. Você pode ter certeza que colhe. Na safra ou na safrinha, ele colhe. Então, por que que às vezes nós não estamos querendo copiar a casa do nosso pai, ou não estamos querendo copiar a casa porque a gente está encontrando falhas, nós estamos encontrando problemas, nós estamos encontrando dificuldades. Mas você gostaria que o seu filho, sua filha, levasse como exemplo a sua casa? Amém? Então, gente, eu não vou ficar falando aqui. Eu já falei que eu não vou. Eu não falo que eu não vou e vou, né? Fico falando. Mas fala vocês. Eu estou doido para ouvir um pouco. Por isso é que nós estamos falando. Nós precisamos mais pensar do que falar. Porque a gente, nós não estamos pensando. Reflexão. A igreja precisa demais disso. A igreja precisa muito disso. De refletir. O que é refletir, Toninho? O que é refletir? Ré. Da ré. Pensar na coisa lá atrás. Isso é que é reflexão. Isso é que é refletir. Porque tem gente que pensa só daqui para frente. Ele não olha o que fez lá atrás. Não olha o que foi. Porque exatamente assim, pensando, que você pode, às vezes, chegar, né, e dizer: meu filho, olha, eu fiz isso. E eu gostaria que você não fizesse. Se você quiser fazer, paciência. Eu agi dessa forma. Se você quiser, paciência. Mas eu gostaria que você não fizesse. Amém? Pensar, refletir, analisar para ver se aquilo que você fez é o ideal. Aquilo que você fez foi bom? Edificou a sua casa ou causou dano? Foi benéfico à sua casa ou causou prejuízo à sua casa? Amém? Então, a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Nada de esperar, nada, gente, de ficar olhando. Nada de ficar só olhando, igual coruja, não. Né? Nós temos que pensar. Deus falou: não seja como o cavalo e a mula. Tudo bem, vamos levar uma vida normal. Vamos levar uma vida normal. Mas vamos refletir, vamos pensar. Vamos analisar, vamos meditar. Amém? Tem coisa que nós estamos fazendo hoje que nós não deveríamos fazer. Tem coisa que nós fizemos ontem e que nós não deveríamos ter feito, né? E temos coisas que nós estamos planejando fazer na frente e que não deveria fazer. Se nós pensássemos mais, se nós meditássemos mais, peraí, vamos parar, vamos refletir. E o que a igreja precisa, aí quando eu falo a igreja, não é a religião nem a denominação. Quando eu falo a igreja, são as pessoas que estão buscando a Deus. Que não é todo mundo. Não é todo mundo. Né? São as pessoas que estão buscando a Deus. São aquelas que estão meditando, refletindo, pensando, buscando uma maneira de viver de tal forma que a sua vida agrade a Deus. Paulo fala: a vida que eu vivo hoje, E significa que ele teve uma vida antes. Então ele falou, eu tive uma vida, mas a vida que eu vivo hoje, eu vivo diferente. Amém? É uma vida assim, que a gente tem consciência do que faz errado e tem consciência do que está fazendo certo. Amém, gente? Amém. Conspirações, pensamentos, meditações, falação. Vamos. É, tem sido bom demais. A gente reúne aqui. Reúnam. A gente ora. 2 horas, 3 horas, 4 horas, não tem horário. A gente para orar e fica orando. Ninguém conversa, ninguém fala, nem nada. Mas a gente fica orando durante uma hora e pouco. E nessa oração, a gente desliga a câmera ali para não ter barulho. É, não tem violão, não tem nada. Não tem. É quanto mais silêncio, melhor. Tem uns que dormem, a gente escuta o roncado. É, a gente escuta. Às vezes tem um irmão aí no meio do banco aí roncando, mas é melhor. É melhor que ele durma. Quem sabe até tenha um sonho, uma coisa assim, né? Mas é uma hora boa demais. Por quê? Porque os assuntos que aparecem, ali, sempre são assuntos importantes. São coisas importantes que têm enriquecido demais aqueles que estão buscando a Deus. E às vezes sobra até um pouco para a igreja de domingo à noite, né? Às vezes ainda sobra alguma coisa para a igreja que reúne domingo à noite. Amém. O que nós estamos falando? Pega aí o microfone, porque se for mais uma reunião para mim ficar falando com vocês, eu não dou conta não. E sabe por que às vezes vocês não conseguem falar? Fala, Filipinho, por quê? Porque não pensa. É por causa disso. Né, se a gente trouxesse aqui um assunto do qual você tem pensado, ou no qual você tem pensado, um assunto. Aí se trouxesse esse assunto, você iria fazer comentário. Amém? Por exemplo, a Amanda trabalha lá no salão de beleza. Vamos falar sobre salão de beleza? Aí é um assunto que ela vai entrar nele. Sobre salão de beleza. Cabelo, chapinha, não sei o que e tal. Cor, não sei o que e tal. Então ela vai saber falar, porque é um assunto que ela... Está na cabeça dela. Tá? Vamos falar sobre mecânica, e o cara vai entrar, né, cara? Tá, não sei o que, papapá e tal, produto, etc. Tal. Então, gente, a gente fala o que está cheio no coração da gente. É o assunto. Qual o assunto que você gostaria de falar? Que você está dominando atualmente? Qual que é, Fred? O seu? Nenhum? Toninho está dominando o que, Toninho? Nada também? O Filipinho, qual o seu, Filipinho? Né? Você pega o celular. Eu pego o celular e eu vou... toda hora acontece uma coisa lá e eu não sei mexer. Eu não domino aquele negócio. Aí eu passo para um dos meninos aí, o Theo. 5 minutos, eles... arrumam tudo. Por quê? Porque é aquilo que... domina, está dominando a sua cabeça, o seu pensamento. E a boca vai falar. Como é que vai falar se não tem nada? Dá o microfone, você não fala nada, por quê? Não tem nada. A boca fala, Amém? Então vamos lá, pega aí. O Felipinho já está com o microfone, pode falar, Felipinho. Por exemplo, vamos falar sobre esse assunto. Vamos dividir bem a coisa aqui. Você, atualmente, hoje, agora, nesse tempo agora, você, um dia você vai deixar a casa do seu pai e vai construir a sua casa, vai edificar a sua casa. Você já tem ideia de qual vai ser o modelo? Não. Fala aí.
Não pensei ainda.
Não pensou, né? O Fred já tem ideia do modelo, Fred? Já está trabalhando nele há algum tempo? Qual modelo você vai usar na sua casa? Você não tem intenção um dia de ter a sua casa?
A gente sempre conversa, né, sobre isso, eu e a Cássia, sobre como tem que ser. A gente pensa nisso, pensa e conversa sobre isso. Porque é necessário, né? Se eu não pensar, como o senhor falou, aí eu vou fazendo as coisas sem pensar e lá na frente eu vou ver que fiz tudo errado, né?
Amém. Já está caminhando direitinho. Amém. E o Tony, você deu para entender o que é que nós estamos falando, Tony? O que é que a gente está falando?
Amém, Deus sim, moça. É interessante porque que a Priscila falou ali, né? A gente às vezes não faz do jeito que o pai da gente fez, que o outro faz e tal. Mas aí a gente também, o modelo que a gente escolhe também é um desastre também, né? Então, eu acho que realmente por isso que a gente é privilegiado, porque Deus realmente tem ensinado a gente, né? Deus tem falado com a gente como é que edifica, como é que faz. A gente não faz de teimoso, mas muita coisa Deus já tem falado pra gente, como é que tem feito, como é que tem que ser, como é que tem que fazer, né? As reuniões de casais eu acho interessante demais, realmente ensina muita gente. E a casa da gente não é melhor, é por falta de fé mesmo, é por falta de crer, né? Porque acho que o material Deus tem dado pra gente edificar do jeito certo, né? Como tem que ser feito. E todo mundo realmente tinha que, né, edificar do mesmo jeito, né? Como você estava falando. O sinal de que cada um edifica, né? É um sinal que está errado, é porque cada um
está fazendo do jeito.
Faz de um jeito diferente.
É um mau sinal.
Mau sinal.
Né? Porque Paulo fala, eu lancei o fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Então o fundamento é Cristo. Né? E você vai edificar em cima desse fundamento, usando, com certeza, o material que ele usou, que Jesus usou. Né? Pensa para você ver. Então, gente, Deus confiou a nós. Deus confiou a nós o quê? A edificação da igreja. Deus confiou a nós. Que nós trabalhamos para Ele. Vocês concordam que nós trabalhamos para Ele? Nós não somos os trabalhadores, os servos de Deus? E a finalidade? Para que Deus quer a gente? Porque Ele poderia chegar lá, joga tudo fora e você começar a espirrar, você vai ficar lá no fundo, viu? Fica espirrando aí para você ver. Voltando, a gente estava falando, se Jesus quisesse, ele teria lá no começo acabado com tudo e ficado com o que ele já tinha. Não, ele disse, eu ainda vou edificar, eu tenho ainda muitas ovelhas, eu tenho ainda pessoas para serem edificadas, para serem formadas, para constituir a igreja. Então nós estamos hoje, eu entendo assim, nós estamos trabalhando para Deus. Né? Tem muita gente no mundo que não é servo de Deus. Então, deixa cada um fazer o que tem que fazer. Mas você, como servo de Deus, se é que você entende isso, trabalha para Deus. Qual é o serviço? O nosso serviço? Edificar a igreja. Então eu pego o Lucas aqui, por exemplo, e eu preciso edificar, eu preciso construir a igreja. Ele é a igreja. Edificar a igreja seria então colocar o fundamento, dizer para ele o que, que ele tem que fazer, dizer para ele o que, que ele não pode, o que, que ele deve, o que, que ele não deve. Edificar, né? Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, e etc, né? E orientar, fazer. Então nós trabalhamos para Deus na edificação da casa de Deus, que é a igreja. E a igreja somos nós, orientando, ensinando, mostrando o caminho, mostrando a direção certa. Porque senão, chefe, nós vamos ficar aqui rezando. Por que, que a reza não ajuda nada? Porque você fala e fica por isso mesmo. Mas aqui não, a gente está chamando a atenção para pensar. Nós temos que usar o material. Aí, aqui fala assim, se usar palha, se usar madeira, cada um veja como edifica. Aí, de repente, o pai deixa o trem correr frouxo, né? E deixa o negócio tal. Quando ele pensa que não, o menino já está... Quando pensa que não, a coisa está acontecendo na barba dele, assim, ó. Quando ele pensa que não, já foi embora o boi com a corda. Amém, gente? E aquilo que nós estávamos falando a respeito do modelo, o ideal seria que o modelo do meu pai servisse para mim. E que alguma coisa que meu pai tenha falhado, eu não repita. Por exemplo, Abraão, Isaac, ele procurou fazer igual o pai dele. Jacó procurou fazer igual o pai dele. Os filhos de Jacó e assim por diante. Eles procuraram fazer igual aos seus pais. Né? Aqui tem um versículo interessante que fala, Malaquias, converter o coração dos pais, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Né? Primeiro dos pais aos filhos, agora dos filhos aos pais. Então, eu acho que nós precisamos voltar para ver como é que se edificam a casa. Tem coisas absurdas acontecendo. Como eu acabei de falar, a pessoa chega no altar, tem a ousadia de falar, tem 12 anos, né? Ali, a mulher vestida de noiva, o sujeito com a maior cara de pau na frente da gente. Tem 12 anos que nós estamos juntos. Aí com toda aquela coisa como se fosse natural. Eu não sei se eu vi. Você sabe que 99% não viu nada? Eu acho que 99% não viu. É. Ficou estranho. ficou muito estranho. E aquilo, eu considerei assim uma afronta, considerei uma afronta, uma falta de total de entendimento, né? Uma falta total. Às vezes a pessoa nem fez por maldade, mas uma total falta de sabedoria, falta de entendimento, consideração a Deus, né? Com certeza não fizeram aquilo contra a gente, mas fez contra Deus. Então tem coisas, gente, que nós estamos fazendo, como eu falei agora mesmo. Tem coisas que nós estamos fazendo, tem coisas que nós fizemos, e tem coisas que nós vamos fazer amanhã. Sem? A igreja precisava muito pensar. Então o assunto que nós estamos falando é isso. É no sentido de pensar. Fazer as coisas sem pensar ou deixar de fazer porque não pensa, né? Pronto. Cadê o microfone, Toninho? Dá ali pro o Filipinho, dá ali pro Fabrício.
Amém, irmão. Realmente, quanto a edificar a nossa casa da forma que vai ser...
Sem pensar.
Sem pensar.
E a igreja, eu preciso pensar.
Sim, senhor. Eu dou graças a Deus que... Eu inventei de edificar uma casa só depois que eu estava aqui. Porque senão não teria nem... Poderia até ter edificado, né? Mas de uma forma muito mais errada, que não duraria nada, nada mesmo. E graças a Deus...
Se você tivesse pensado mais um pouquinho... Uns 5 anos, 10 anos atrás, se você tivesse pensado, teria sido melhor para você? Ou...
Com certeza. É. Se eu...
Você faria tudo do mesmo jeito? Ou faria...
Não, senhor, de jeito nenhum. Se eu soubesse, se eu tivesse... Se Deus tivesse me ensinado há 10 anos atrás, não que assim, ele deixou de ensinar, mas por culpa minha, né? Teria feito totalmente diferente, totalmente ao contrário.
Então, você como ancião da igreja, então,
velho para danar.
Como que você, o que você poderia aconselhar o Filipense?
Não, seriamente, tipo assim, tem que... Esses dias eu tava comentando com o Lucas, eu acho que tem alguns erros que a gente comete, assim, esse é o Filipinho, que a gente vai ficar com ele a vida inteira. Um exemplo assim, eu tenho um filho que tem 14 anos hoje, e fique bem claro assim que não é o filho que é o erro, que ele é o problema, mas são coisas que só tem um jeito de acabar, assim, se eu morrer. Coisa que se eu tivesse pensado, se eu soubesse, eu não teria feito dessa forma. Que eu fiz sem pensar mesmo.
Então muita coisa você fez, né? E aí você... Fala pro Felipinho aí. Qual conselho que você dá pra ele? E pro Davi, já que você ficou olhando pro Felipinho, e pro Davi?
Pro Davi trazer a mulher dele pra cá, pra ele não ir embora pra Fortaleza. Porque se o trem já tá feio aqui, lá vai ficar pior.
Davi está numa hora agora, assim, por exemplo, ele, não sei qual foi o modelo que ele copiou, né? Não sei qual modelo que ele tá, que ele vai ficar. Você concorda que o Davi está perdidinho?
Concordo.
ela.
Não, mas assim, eu concordo.
Não, mas é
também.
Sério, gente. É sério. É sério. E pior que ele está assim numa situação que ele está realmente. Não.
E sem defender o Davi, assim, é difícil.
Por quê? Porque ele não tem um. Não é o modelo do pai, não é o modelo da mãe, não é da sogra, do sogro. Ele está assim. Seja o que Deus quiser. Não, eu estou pegando como exemplo para mostrar para vocês que a coisa é séria. Qual o modelo, né? Que o Rodrigo ali, o Rodrigo mais Amanda ali, o Rodrigo, qual o modelo que estão querendo aplicar na vida deles? Né? Então, o Davi está aí, já é pai, o menino está lá, a mãe está lá, ele está aqui e, né? Lutando, pelejando, já sofrendo as consequências das coisas feitas sem pensar. E pior que fica difícil até para ajudar, para poder orientar, porque é uma hora, um momento em que a pessoa tem um pouco de rebeldia na idade, está ali carregado um pouco de rebeldia, de justiça própria. Tá? É uma idade onde a pessoa tem muita justiça própria. Onde fica difícil até para você dizer, olha, faz assim. O ideal seria que você fizesse assim. Amém? E é a hora que não faz. Então, a gente tem falado esse dia aqui, a falta de fé. Porque assim, quando a gente crê, a gente faz. Faz porque a gente acreditou. Não, eu creio assim, eu vou fazer assim. E Deus então fala, dá orientação, e a gente acredita, e se você realmente acreditou, você vai fazer. Não, não, eu vou fazer porque eu creio que é assim. Eu creio que é assim, então eu vou fazer, mas... Né? Então, nós temos exemplos aqui. Nós temos exemplos aqui entre nós. Qual é o modelo ideal? E como o Toninho falou, eu acho que Deus tem dado para a gente. No capítulo 1 Timóteo, no capítulo 4, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vamos lá, 1 Timóteo 4, 8. Vamos lá.
Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
O que significa isso? Se eu não parar para pensar, é a mesma coisa de bode comendo milho, assim. Ele vai comendo, ele não mastiga, não. Ele vai jogando lá para dentro. Então, ele não aprecia. É, porque se você, ao que você mastiga, a meditação é isso. A meditação é isso. Você não pode simplesmente comer como bode. Você tem que apreciar a coisa. Você tem que entender. Se eu falar para você que eu tenho mais de 30 anos, que eu estou pelejando para ler a Bíblia, e até hoje eu não li a Bíblia inteira, até hoje. Por quê? pedacinho que eu leio, eu começo a pensar. Um pouquinho que eu leio, eu começo a pensar. E eu vejo aí, de vez em quando, o pessoal fala, eu já li a Bíblia de capa a capa, não sei quantas vezes. Né? E o que adianta? Comeu como pode. Encheu a barriga e não apreciou. Não teve o gosto, o prazer de entender. O que significa esse versículo aí? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fala para nós aí, Raquel. Você que é inteligente, medita, não? Depois, né? Depois. Depois. Então tá. Outro aí. Pensa nesse versículo aí, fala para nós. O que que significa? O que quer dizer isso aí? Quem quer falar? O Wender foi sentar lá atrás, porque ele não tem nada a ver com essa reunião. Né, tá? É o Wender, né? A Samara, né? Rafael. Tem. Não é problema dele. Então vamos lá. O que significa esse versículo? Quem quer falar? O que você viu no versículo? A hora que você pensou? Hã? Microfone. Pode falar, gente. Quem quer falar? Um de cada vez. Deixa eu ver. Quer falar? Quer falar?
Seria dizer que, por exemplo, que o exercício físico, ele tem um pouco de proveito, não tem tanto proveito, é pouco, se aproveita pouco dele. Mas você cuidar das coisas de Deus, ter zelo com as coisas de Deus, edificar as coisas de Deus, além de você ter um lucro depois que você sai desse corpo, ele ainda te dá um lucro aqui na Terra, assim, né? Você ainda usufrui dos conselhos dele aqui, enquanto você está nessa vida. É isso?
Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Está dizendo aqui que o exercício corporal não é importante. Todos nós aqui não estamos entendendo perfeitamente o quanto é importante o exercício corporal. E não é por causa disso que a gente faz um sacrifício danado para tirar uma hora para poder fazer um exercício corporal. Você faz um sacrifício, a pessoa faz, levanta cedo demais, às vezes, para poder fazer o exercício, chega do serviço, naquele intervalo faz o exercício corporal. Então, por quê? Porque já ficou mais do que provado que o exercício físico, ele é muito importante para a saúde, ele é benéfico para a gente. Então, todo mundo não se esforça para fazer o exercício corporal? Você faz, cara, de vez em quando? Ou não? Por enquanto, não. Você não tem barriga, por enquanto. Né? É novo. A esposa já faz? Você? Não. Mas também, daqui a um tempo, está sendo uma receita, né? Os médicos estão incentivando. Né? Por causa, até mesmo por causa da idade, a gente tem que passar no médico de vez em quando. Aí quando você vai lá e passa, a sugestão que eles estão dando para a gente é, olha, faz uma caminhada, faz alguma coisa, não fica parado não. Não fica parado. No hospital eles incentivam as pessoas a caminhar, nem que seja no corredor ali. Incentiva as pessoas a caminhar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se o exercício corporal tem convencido quase todo mundo da necessidade, da importância que ele faz para a sua vida, ele está dizendo aqui, ó, muito mais é o seu envolvimento com as coisas de Deus. Se você não se envolver com as coisas de Deus, meu filho, você é inútil em relação a Deus. Então, se você não se envolver com as coisas de Deus, como que você vai tirar proveito? Se você não está envolvido, não está inserido no, na obra de Deus? Porque quando a pessoa está ali, envolvida, inserida na obra de Deus, é como se você estivesse construindo uma coisa e toda hora estava ali, né? Tira o tijolo daqui, para não sei o quê, passa uma tinta aqui, arruma um negócio dali, né? Você faz parte da obra. Então ele está dizendo, se você não faz parte da obra, se o exercício corporal te dá uma vida saudável, o exercício corporal faz com que a gente durma melhor, faz com que a nossa respiração seja melhor, né? Tem uma série de vantagens o exercício corporal. O envolver com as coisas de Deus tem uma importância tão grande que você não calcula. Se nós soubéssemos, agora eu pergunto, qual é, posso usar nome, perguntar, qual é o seu envolvimento, né? Qual é a sua participação? Como que você se sente envolvido na construção, na obra de Deus? Vocês concordam? Como eu estou acabando de falar aqui, ó, às vezes a pessoa senta lá atrás, por quê? Hã? Não, desculpa, estou até aproveitando, só aproveitando. Eu sei que não passa isso no coração de vocês. Não passa, né? Claro. Mas, por quê? Eu passei 30 e tantos anos, eu ia à missa, sentava lá onde eu queria, tal, etc. Eu não conversava com o padre, eu não estava envolvido naquilo, eu não participava daquilo, eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não estava inserido naquela obra, vocês não concordam? Observa-se a sua vida, se você está apenas assistindo a banda passar, quem sabe se você está apenas assistindo a banda passar, tanto faz a sua presença como não. Então, a sua participação na vida, a sua vida está escrito, né? É que vai realmente trazer benefício para você. É que vai trazer benefício para você. Que vai fazer você entender. Como Deus falou, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Não vai faltar semente para você porque você semeia. Não vai faltar entendimento. Não vai faltar revelação. Deus vai estar sempre mostrando alguma coisa nova para você. Chamando a sua atenção. Por quê? Porque ele está vendo você envolvido. Agora, por que, que Deus vai dar alguma coisa para quem não está? Amém, gente? Então, tudo isso, vai servir como modelo amanhã para a sua casa. Vai servir para modelo amanhã para a sua casa. Então ele fala, versículo 10, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Fiéis. Fiel é aquele que está envolvido, fiel é aquele que está pelejando. Não é desse jeito, então vamos tentar desse jeito. Não é assim, então vamos fazer assim. Fiel é aquele que está ali envolvido. Aí ele fala, manda essas coisas e ensina. Faz isso, versículo 11. Ensina. Envolva a sua casa, envolva o seu filho. Se você perceber que o seu marido, principalmente no começo da obra, né? Principalmente no começo da casa ali, porque eu lamento, né, vamos dizer assim, porque quando eu vi, a vaca já estava no brejo. Mas se você percebe que o seu marido, percebe que a sua esposa não se envolveu, olha quanta gente, quantas pessoas nós poderíamos estar, imagina o quanto nós poderíamos fazer pela igreja, se nós todos, envolvêssemos com as coisas de Deus. Amém, gente? Mas é isso aí. Normalmente é o modelo que a gente está vendo. E não é o ideal. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina. Ninguém despreza a tua mocidade. Mas vê. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. E ele está falando isso aqui para quem? Timóteo era jovem. Envolve. Leia. Exorta. Ensina. Não é porque você vai ficar esperando o quê? Se você ensinou errado, a gente vai corrigir. Se você não está falando certo, a gente vai te ensinar. Mas é importante, é fundamental, porque você vai ver, é como se fosse um exercício. Por isso que ele começa falando assim, o exercício físico. Por isso que ele começa a falar. Porque isso também é um exercício. Amém, gente? Isso é um exercício. Envolver, tá, produzir realmente, vai ser bom para quem? Para você. Versículo 15. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Logo, logo, Fabrício, vocês vão perceber o seu envolvimento. Logo, logo, eles vão perceber o seu envolvimento. E assim, se você envolver e a gente perceber que você está se envolvendo de uma forma errada, a gente vai corrigir. Mas aí está a hora em que você precisa ter humildade, você precisa ter paciência, para você não, eu só vou me envolver se for do jeito que eu quero? Eu só vou me envolver se for do jeito que eu quero? Não, você vai se envolver. Medita, pensa, tal, e vamos. Não esqueça que existe a cadeia, né? Existe a hierarquia. O reino de Deus, ele é assim, ó, linear. Não é horizontal, não. É de cima para baixo. Amém? Pronto. E dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai acabar encontrando um jeito melhor de viver, melhor para nós, melhor para a igreja, melhor para nós. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, que fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Amém. Eu pergunto, ajudou em alguma coisa? Foi falado? Ajudou? Hã? Ajudou? Cadê o... Dá lá pro Carlos, vamos ver se ajudou o Carlos, a esposa. Chamou atenção alguma coisa, Carlos?
Chamou, sim. É. Chamou, sim. É, irmão. É, por exemplo, a questão assim de edificar a casa, né? No,
é.
Na casa do Senhor. É, a gente procura a não seguir os exemplos dos pais, né? Por exemplo, eu saí da casa do meu pai e vou edificar minha própria casa, né? E a gente procura a evitar as coisas totalmente
erradas, né? Que você viu lá, né? E criar um modelo.
E criar e edificar. É. E apesar de a gente buscar fazer as coisas certas, acaba que a gente faz coisas erradas que a gente aprendeu dentro de casa, né?
E ter humildade, nós os pais, ter humildade de ter. De repente até falar para os filhos, olha, não convém.
A gente vai, né? Conhecendo a palavra, que a gente vai
isso.
E passa a edificar a casa, ou seja, isso, edificação na rocha, né?
É.
Na palavra de Deus.
Exatamente.
E...
nós não tínhamos essa, né? Você não tinha isso, agora você tem. Então você vai aplicar o material
na casa
que você está construindo.
Na edificação da minha casa,
isso.
Que é a partir de mim e da minha família,
isso.
A partir da minha esposa e meus filhos.
É.
Então é muito interessante isso.
É. Tem um versículo, cara, que fala assim: não aprendestes assim com Cristo. Então, como você falou, Cristo está ensinando a gente. Ele está abrindo os nossos olhos. Ele fala através da gente, ele fala através da igreja, e ele está ensinando você, como você falou, a construir a sua casa. Se você souber aplicar direitinho o material, né, com certeza, de repente a sua casa vai se ver de exemplo para os seus filhos. Os seus filhos vão falar, não... Pois é, o modelo que meu pai construiu, o modelo que meu pai escolheu, foi ideal, não é?
E à medida que a gente vai aperfeiçoando mais na palavra, a gente vai podendo passar, porque até então, muitas coisas que a gente aprendeu com os pais, antes de se converter, antes de conhecer o evangelho, a gente aplicando o evangelho dentro da minha casa, que é a partir de mim,
isso.
Da minha família, que a gente vai envolvendo no evangelho, a gente vai buscando mais e vai edificando a casa na rocha. Quanto mais a gente vai alimentando da palavra, né, a gente vai tendo discernimento, né?
Amém.
De edificar a casa a minha casa a partir de mim, né?
Amém. Amém. Então, pega aí o Filipinho. Você quer falar alguma coisa, filho? Não? Pega aí, dá lá para ela lá.
Eu vejo que eu não tinha modelo da minha família e meu esposo muito menos, só que eu acho que nós dois fizemos ainda pior. Acho que nós dois nem podemos falar dos nossos pais, porque foi ainda pior, sabe? Então, assim, a minha expectativa é que nós estejamos, a partir de um agora,
isso.
Deixando algo para os nossos filhos que seja totalmente diferente.
Exatamente.
Né? É. Mas, assim, eu vejo que nós não somos exemplos até agora em nada. Nós temos que repensar, fazer aquilo que o senhor falou.
Exatamente. Isso é, exatamente é essa que eu vejo, assim, a proposta de Deus para nós. É para nós que estamos ouvindo. É que temos que... Olha a responsabilidade que você pega ali do seu lado, ali está ali. Né? Quer dizer, a gente não quer, de maneira nenhuma, repassar uma coisa que você reprova. Assim? Então, faz bem. Eu acho que a senhora entendeu perfeitamente. Bem? O que mais? Davi, dá lá para o Davi. Qual conselho você dá para o Filipinho?
Pensa bem muito. Realmente é tudo que eu fiz até agora é consequência de não pensar mesmo. Agora é parar, ficar quieto, pensar no que foi feito antes, o que pode ser feito agora e depois, para não ter justificativa, né, do que a gente está ouvindo. E realmente é pensar mesmo. Ela tirou muitas palavras da minha boca que você tem. A edificação é agora, né? O erro já aconteceu. Não vai voltar o tempo. E
deixando as coisas para trás de pico, prossigamos, né? Vamos procurar com muita, principalmente com muita humildade, reconhecendo, lançando fora a nossa justiça própria, dando ouvido. O sábio, ele escuta, ele ouve. Não queira ser sábio aos seus próprios olhos. Escuta. E depois você tira a sua conclusão. Amém, Davi?
Amém.
Então, por exemplo, você está começando. Já aí, com muitas coisas para resolver. E procura resolver certo, procura fazer certo, procura aplicar o melhor material possível. Dá para o Erickson aí, o último. Ou então a Danusa.
Amém. Deus tem nos ensinado o modelo ideal, né? Um modelo que é provado que funciona, né? Então, assim, como o senhor tem falado aí, cabe a nós, hoje é fundamental a gente acreditar nesse modelo. Por que que nós não acreditamos no modelo da casa dos nossos pais? Porque a gente vê que não funciona. Né, mãe? Você vê muita coisa errada, você vê que, às vezes, os próprios pais falam, ó, não segue eu não, procura espelhar em outra pessoa e tal. Então, isso não é bom. Então, por mais que o filho, às vezes, não segue o modelo dos pais, se o pai estiver seguindo o evangelho, ele vai chegar numa conclusão que melhor é o modelo do pai dele. Se realmente os pais estivessem seguindo o modelo certo, o modelo, o evangelho, né? Por quê? Porque não dá errado, não tem como a pessoa falar, esse modelo não deu certo. Então, o ideal é a gente acreditar no evangelho, acreditar nesse modelo, né? Porque se tentar seguir esse modelo para os nossos filhos verem que esse funciona, esse realmente é o modelo ideal. Porque fora disso, ele não vai acreditar, não vai ter credibilidade.
Amém. Carmen, teve alguma visão? Luciene. O Fernanda, cadê a Fernanda? Amém. Aí depois eu falo para vocês a proposta que eu quero fazer. Eu não vou fazer hoje, vou deixar para fazer depois. Em relação à reunião de casais. Eu vou fazer depois. Na próxima, calma. Né? Eu vou fazer. Vamos ver, quem sabe. Eu não sei qual é, para mim, sinceramente, dois ou três reunir comigo, vai ouvir. Se tiver dois ou três conversando comigo, vai ouvir. Então, é bom a gente, porque nós precisamos aproveitar o tempo e não gastar o tempo apenas sem muito aproveitamento. Mas a gente vai falar isso depois, tá? Depois nós vamos falar, por causa do tempo. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado, Senhor Deus, seja o teu nome. Nós sabemos que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. E essa luta é constante na vida dos pais, dos filhos. Essa luta é constante. O Espírito está sempre, sempre atento. Mas por outro lado, ele encontra a resistência da carne, a insistência dela de querer levar vantagem, sempre querendo levar vantagem sobre o Espírito. A concupiscência forte nos faz resistir a Deus. Que o Senhor nos ajude a encontrar o jeito melhor de envolvermos com as coisas de Deus, porque estando nela envolvido, na casa de Deus, com certeza não nos faltará conselho, não nos faltará orientação, não nos faltará a presença de Deus em nossa vida, colhendo tudo aquilo de bom que nós estivermos fazendo, nos incentivando a outras coisas. Certo é, Senhor, é que nós não podemos limitarmos apenas em assistir a tudo que se passa, tudo que se faz, sem deixar a nossa contribuição, sem deixar a nossa ajuda, seja na meditação, seja na oração, seja na intercessão. Ajuda-nos, ó Deus. Essa unanimidade, essa união, com certeza, irá incomodar o céu. Para que o Senhor, Deus, note que alguma coisa tem feito entre nós. Nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Amém. Amém.
Eu conheço a Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor, me aproximo com o teu altar. adorar. O que me doeria é exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar. Porque tenho conhecido meu poder, sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber. Tua graça em eu viver. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor. Me aproximo com temor do teu altar. Quase posso te tocar. Toda minha vida entrego nesse altar. Tudo que me poderia exaltar, eu aceito compromisso de te amar. Porque tenho conhecido teu poder, sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber. Tua graça em meu viver. Nenhum mal noturno me envolverá, que o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo nesse altar, consagrando o meu ser. Toda minha vida entrego nesse altar. Tudo que me poderia exaltar, eu aceito compromisso de te amar.